Bom dia, são agora 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 9 horas em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Os temas em destaque neste noticiário.
A OMS faz soar o alerta. É elevado o risco do surto de ébola na Guiné-Conakry a lastrar aos países vizinhos. Em Cabo Verde, a secretária-geral da União dos Trabalhadores fala hoje à imprensa para explicar os motivos que levaram à convocação da manifestação prevista para amanhã. Em São Tomé, os moradores do bairro de Penha denunciam o despejo de lixo proveniente dos centros de tratamento da Covid-19.
Vamos saber mais, já a seguir com a edição da jornalista Paula Borges.
O aviso é feito pela Organização Mundial de Saúde. O risco de ébola para os países vizinhos da Guiné-Conakry é muito elevado e alguns destes países não estão preparados para as campanhas de vacinação. São declarações do representante da OMS em Conakry. Alfred Kizerbo informa que até agora foram identificados 18 casos, 4 mortes. Até ao momento, 1.604 pessoas foram vacinadas. Na Guiné-Bissau, é ouvido hoje no Ministério Público o jornalista Sabino Santos, da Rádio Privada Capital FM. Sabino Santos responde no âmbito de um processo movido pela empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau, na sequência das declarações feitas após o assalto e vandalização da sede desta rádio. E porquê? Porque a equipa questionou na altura o facto das câmaras não terem funcionado durante o assalto por falta de abastecimento de energia e após a intervenção de uma equipa da EAGB na sede desta rádio. Recordo que na semana passada, neste mesmo processo, foi determinado o termo de identidade e residência para o diretor interino desta rádio, o jornalista Sumba Nansil. Em Cabo Verde, manifestação prevista para amanhã. A secretária-geral da União dos Trabalhadores fala hoje à imprensa para explicar as razões que levaram à convocação deste protesto, na base do protesto que vai decorrer em simultâneo nas principais cidades. Estão algumas promessas que, no entender da maior central sindical do arquipélago, não foram cumpridas pelo governo. Entretanto, a plataforma sindical Unir e Resgatar a UNTC, que congrega 12 sindicatos afiliados na central sindical, já veio dizer que não vai participar na manifestação por, segundo a plataforma, ter sido ignorada pela secretária-geral. O porta-voz deste grupo, Aníbal Borges, afirma que a jornada de luta marcada para sábado foi convocada à revelia dos órgãos da Central Sindical.
A convocação de qualquer manifestação a nível nacional ou pelos sindicatos filiados na UNPCCS teria que ser a decisão do Conselho Nacional. Os estatutos são claros nesse aspecto. O Conselho Nacional já não funciona desde o ano de 2017, de modo que é só para ver como é que as coisas funcionam, ou estão a funcionar na UNPCCS. A secretária-geral procura branquear a situação em que a central está mergulhada e, sobretudo, para também branquear a sua incapacidade de liderança da organização e de defesa dos trabalhadores.
Aníbal Borges acusa mesmo a secretária-geral da UNTC de ter estado colado ao governo durante os últimos anos.
Ao longo deste mandato, desta legislatura, a secretária-geral, em todos os momentos, sempre considerou que o governo estava a cumprir. Estava a cumprir o acordo de legislatura, o acordo estratégico estava sendo cumprido, e só no final da legislatura, em dezembro do ano anterior, é que deu conta que efetivamente o governo já não estava a cumprir e fez essa denúncia, lançou esse rap dos trabalhadores saírem à rua. Mas, na verdade, não ouviu a plataforma em particular e nem os 12 sindicatos que integram a plataforma. E é por esta razão que nós demarcamos.
A criação de 45 mil postos de trabalho durante a legislatura e a atualização anual dos salários na função pública são dois compromissos falhados pelo governo, afirma a UNTC, e que justificam o protesto agendado para amanhã. Os moradores de Penha, nos arredores da cidade de São Tomé, insistem na denúncia, afirmam que todos os dias técnicos do Ministério da Saúde são vistos a despejar lixo, que afirmam ser proveniente dos centros de tratamento da Covid-19, despejam este lixo na maior lixeira a céu aberto do arquipélago, localizada nesta zona. Os populares estão indignados, mas não sabem muito bem o que fazer. Oscar Medeiros.
O caso já tinha sido denunciado há dias nas redes sociais, com fotografias de uma ambulância e dois técnicos do hospital a despejarem lixo no local. Mas o governo santomense, através do secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, disse que se tratava de fake news, ou seja, notícia falsa.
E, na verdade, sobre a coisa de Covid-19, vem aqui na lixeira, sim. Você, várias vezes eu passo daqui, vejo carro de Covid-19, vem com esse lixo lá de hospital, de campanha, vem e joga aqui na lixeira, tá vendo?
Como é que você sabe que esse cara é de Covid-19?
Porque é de forma que eles vêm vestidos, de fato, branco, com máscaras e bem protegido.
Se na realidade existe Covid-19, não sei como de nome de doença, não se deve carregar lixo de hospital, campanha, vem jogar aqui na lixeira.
O governo disse que isso é mentira.
Não é mentira, eu confirmo, que eu vejo. Eu venho de trabalho, ontem eu vim de trabalho e encontrei a ambulância sair de novo. O senhor quer agora, não é porque agora eu estou na cozinha, poder buscar, poder levar meu telefone agora para ir tirar foto de roupa, de lá, de pano, não sei o que lá, para mostrar. E, inclusive, tem uma vizinha que tem foto de ontem para confirmar.
E o que é que vocês populares têm feito?
Ninguém não tem feito nada, porque a gente tem medo. Vê? Está aqui, vê carro de ontem, vê? Está aqui. Essa imagem de ontem que chegou.
Se lixo não pegou fogo, posso ir até na lixeira agora mostrar.
São as coisas que vêm do Hospital Sim, Campanha?
A coisa do Hospital Campanha, aquela roupa que eles vestem. Todo queima lá. Quando vem com carro, dá carro banho, tira essa roupa, joga lá, vai embora.
Segundo os moradores de Penha, há ainda outros lixos hospitalares que também são depositados na lixeira a céu aberto.
Os lixos vêm com coisa de maternidade, mulher parida, placenta, essas coisas, até bebê recém-nascido.
Contactado pela RDP África em São Tomé, o ministro da Saúde, Edgar Neves, disse que não tem conhecimento do caso.
Mas os habitantes gritam alto a indignação. A Covid-19 já matou 17 mil profissionais de saúde em todo o mundo. As contas foram feitas pela Amnistia Internacional, que apela à urgência da vacinação destes trabalhadores altamente expostos ao vírus e também várias vezes desprotegidos. Paulo Fontes, diretor de comunicação da representação portuguesa da Amnistia.
Obviamente, as respostas à Covid-19 foram diferentes em diferentes locais do mundo e foram muitas vezes adaptadas e foram muitas vezes aquelas que foram possíveis pelas várias autoridades. E é importantíssimo que todos os governos e todas as autoridades deem esta prioridade aos profissionais de saúde e da linha da frente nos seus planos de vacinação e que também se tomem medidas para aumentar o fornecimento global de vacinas, porque nós temos neste momento, 100 países em que ainda ninguém foi vacinado.
A Amnistia Internacional também contesta esta distribuição desequilibrada da vacina contra a Covid-19. Em Moçambique, o primeiro-ministro participa hoje na cerimónia de lançamento do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Este plano constitui uma prioridade nacional, uma vez que poderá reduzir o impacto da doença, tanto ao nível do Sistema Nacional de Saúde como ao nível socioeconómico. O executivo moçambicano considera que a imunização deve ser tida como medida complementar, uma vez que protege de forma parcial e, por isso, recomenda que sejam mantidas as medidas de prevenção, como o uso de máscaras, a lavagem das mãos, a desinfecção e o distanciamento físico. Em Portugal, o governo não quer nacionalizar a Ground Force, é a garantia deixada pelo ministro das Infraestruturas. Os trabalhadores em enfrentam salários em atraso, mas Pedro Nuno Santos deixa um apelo ao acionista maioritário da empresa de handling, o apelo para que seja aceite a condição do adiantamento para pagar os ordenados do mês de fevereiro. Rosa Azevedo.
O ministro das Infraestruturas e Habitação garante que a TAP tudo tem feito para ajudar a Ground Force, mas não tem qualquer intenção de ficar com o controle da empresa. Pedro Nuno Santos diz que é preciso resolver o pagamento dos salários sem criar mais problemas à TAP.
Nós não queremos ficar com a Ground Force. Não está em causa querermos nacionalizar a companhia. Aquilo que nós queremos é criar soluções para que se paguem os salários dos trabalhadores da Ground Force sem estar a criar um problema maior à TAP.
A TAP não quer ficar com a Ground Force, mas a situação atual também é insustentável.
Nós não podemos continuar a adiantar dinheiro sem garantias claras e firmes.
O governo considera inaceitável a proposta do acionista maioritário da Ground Force. Alfredo Casemiro quer manter o controle da empresa, mesmo que não pague a dívida à TAP. O ministro Pedro Nuno Santos admite o desconforto e deixa uma pergunta.
Porquê que a Ground Force não aceita a exigência da TAP se de facto faz intenção de pagar à TAP a dívida depois de receber o financiamento bancário?
A TAP tem 49,9% da Ground Force e já emprestou à empresa mais de 12 milhões de euros. A Ground Force está à espera de um empréstimo bancário de 30 milhões de euros, mas precisa de um adiantamento para pagar os salários de fevereiro aos 2.400 trabalhadores.
As polémicas à volta da Ground Force. O som dos motores vai fazer-se ouvir em Portugal a 2 de maio. É uma informação oficial confirmada há pouco pelo presidente e diretor executivo da Prova Rainha do Desporto Automóvel. Mais uma vez, os carros de Fórmula 1 vão percorrer a pista do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, onde já tinha sido realizada, com grande polémica, uma corrida no ano passado. O calendário teve de ser alterado devido à pandemia, algo que acabou por beneficiar Portugal. Agora está confirmado que vai realizar-se a prova no próximo dia 2 de maio.